Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Homem tentou matar o próprio genro a tiro de caçadeira. Estão em causa desavenças por partilhas e heranças. Condutas entupidas com calcário impedem abastecimento de água em Monchique, Sabaxeira. Se mais resolveram o problema, que terá uma extensão preocupante. Olalhas em alerta. Burlões abordaram cidadãos com esquema para troca de notas.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter descida da temperatura máxima, precipitação fraca no litoral norte e centro. O céu vai estar pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral e aumentando de nubosidade do interior a partir da tarde. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 31 graus. Quanto às capitais de distrito, vamos ter 33 para Castelo Branco, 31 para Porto Alegre, 30 para Santarém, 26 para Lisboa, 25 para Coimbra e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz às 13. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave após a colisão entre quatro veículos. O acidente aconteceu pelas 10 da manhã desta terça-feira na localidade de Quebrada, concelho de Rio Maior, e envolveu três veículos pesados e ainda um automóvel. Perante o aparato da ocorrência, a via em causa esteve obstruída à circulação rodoviária. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 22 bombeiros e ainda 8 veículos de apoio.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Na sequência de detenção efetuada fora de flagrante delito, o Ministério Público apresentou a primeiro interrogatório judicial um homem indiciado pelo crime de homicídio simples na forma tentada. O arguído, no caso Manuel Duarte, antigo presidente da Junta da Moçarria, Conselho de Santarém, é suspeito de ter disparado contra o genro com uma caçadeira na sequência de desavenças por causa de heranças e partilhas. A vítima, de 50 anos, foi atingida na face esquerda, não correndo perigo de vida. O Ministério Público entende que no caso se encontravam verificados os perigos de continuação de atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas. Todavia, considerando a idade do detido, 81 anos, e tendo em conta que se trata de uma pessoa doente, com necessidade de observação médica frequente, promoveu que o arguído fosse afastado do ofendido. Como os dois homens residiam em casas situadas em terreno contíguo, foi promovido que passasse a habitar outra freguesia do concelho de Santarém. Ficasse ainda proibido de contactar o ofendido por qualquer forma, ficasse proibido de se ausentar da nova morada e de frequentar a freguesia habitada pelo genro, e está também obrigado a apresentações semanais no posto da GNR da sua nova residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chega o tempo quente e voltam os problemas no abastecimento de água na freguesia da Sabaxeira, neste caso recente, na localidade de Monchique, onde 3 a 4 habitações ficaram privadas do fornecimento de água durante algum tempo. Esteve em causa o entupimento de condutas obstruídas com calcário. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar estiveram no terreno e conseguiram resolver o problema, pelo menos para já, sendo que estes problemas não se centram apenas na Sabaxeira, mas também em Carregueiros, em parte da Madalena e ainda de Casais ao Viubeira, para além de localidades como Churumela ou Venda da Gaita. O caso foi denunciado nesta segunda-feira, em plena reunião da Câmara de Tomar, onde o vereador Bruno Graça deu conta de um problema com muitos anos, não hesitando mesmo em levar para amostra uma das condutas substituídas para exemplificar o estado lastimável em que as mesmas se encontram. Estão assim em causa muitos quilómetros de tubagem, alertou o eleito da CDU, que não deixou de apontar o dedo.
Esta formação de incrustações não só vai danificar gravemente toda esta tubagem de todos estes territórios, digamos assim, do nosso conduto, tubagens de baixa pressão, como toda a gente sabe também, as populações que a recebem têm os seus eletrodomésticos sistematicamente de uma durabilidade, digamos, muito menor que aquela que seria razoável. e, portanto, digamos, é prejuízos para o município, é prejuízos para os munícipes e aquilo, a origem é a mesma. A origem é uma origem que já vem das águas do centro, que não fizeram o que deviam ter feito provavelmente na altura e que agora é a Paulo que agarrou nisto há 2 ou 3 anos, há 3 anos para aí talvez, já agarrou isto há alguns tem estado também a adiar, porque eles têm, por exemplo, a EPAL tem um projeto praticamente concluído para que todo o concelho seja abastecido com água da Aceiceira, mas não está implementado, nem há ainda luz verde para o implementar. E isso, naturalmente, pode vir a demorar muito tempo, e quanto mais tempo passar, mais as populações são mal servidas em termos de abastecimento de água, mais a tubagem enterrada é danificada e vai ter que ser substituída, maiores quilómetros vai ter que isso vir a acontecer, mais as pessoas, os munícipes, têm que os seus aparelhos eletrodomésticos com uma durabilidade menor. Mas ainda vai mais longe, porque vai, por exemplo, calcinar contadores. E, portanto, digamos, as pessoas têm água em casa, mesmo quando têm água em casa, os contadores não a contabilizam. E, portanto, os demais não vão pedir essa água a quem a está a utilizar.
Este é um alerta da Junta de Olalhas durante a tarde desta segunda-feira. Dois indivíduos abordaram duas pessoas no sentido de as burlar com o esquema de que algumas notas iriam sair de circulação e, por isso, seria necessário que os cidadãos as entregassem o quanto antes. A informação foi confirmada à Hertz por Jorge Rosa, presidente da Junta de Olalhas, que confirmou que estas ocorrências não passaram de tentativa de burla porque as pessoas abordadas não se deixaram enganar. A Guarda Nacional Republicana foi avisada e terá mesmo ficado com a matrícula da viatura onde os burlões se faziam transportar, estando bem crer, e aqui apurou a nossa redação, que os indivíduos em causa são residentes no concelho de Abrantes e já terão estado nas Olalhas durante a última semana, precisamente nas Abuboreiras, e com o mesmo esquema. Fica então esse alerta. Se for abordado por alguém com estes propósitos, não hesite em contactar as autoridades assim que possível, retendo na memória alguns dados que possam identificar os burlões, nomeadamente a marca e cor do carro onde se fazem transportar a respectiva matrícula, para além de alguns traços físicos dos indivíduos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar vai ver reforçado o contingente de militares que nesta fase se encontra no terreno em ações de vigilância aos incêndios. Este aumento no número de efetivos será confirmado ainda no decorrer desta semana, sendo que o concelho ficará desta forma com maior capacidade preventiva e de resposta a qualquer ocorrência que possa aparecer durante as semanas que se avizinham. A indicação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que disse ainda que a autarquia solicitou a presença da Polícia Judiciária numa futura reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Está em causa o número anormal de incêndios que têm atingido as freguesias de Aceiceira e São Pedro, principalmente, onde restam poucas dúvidas de que há mão criminosa por detrás das ocorrências que, felizmente, até agora, ainda não resultaram em qualquer tragédia, muito por força da ação dos bombeiros.
Foi convocada uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, à qual solicitámos que a Polícia Judiciária estivesse presente. Como sabem, não faz parte da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, sendo que o tema central teve a ver com o número elevado de ignições que temos tido no nosso concelho, concentradas essencialmente numa área do nosso concelho e, portanto, houve necessidade de partilha de informação e de articulação de meios no território. Dizer-vos que se mantém até ao dia de hoje no território, quer a GNR, com reforço de efetivos, quer a Polícia Judiciária, quer os próprios militares. Mantém-se a questão dos militares, sendo que estamos já em negociações extra à Autoridade Nacional de Proteção Civil, estamos não é negociações, portanto já estamos em acordo, falta agora articular no terreno que compete à GNR a articulação dos meios, continuarmos a manter a presença de militares e reforçar ainda mais a presença de militares no nosso território. Eles neste momento, os militares estão a ser distribuídos pelo nosso concelho, pelo Concelho de Constância e pelo Concelho de Sardual, sendo que a partir desta semana passarão a ser concentrados só no nosso concelho.
E a propósito de incêndios, refira-se que está em conclusão o fogo que deflagrou no concelho de Oleiros por volta das 16 horas desta segunda-feira. A indicação está confirmada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, numa altura em que ainda estão cerca de 300 bombeiros no terreno. O combate não tem sido nada fácil e viveram-se mesmo momentos de pânico. Refira-se que, por uma questão de precaução, foram evacuadas algumas localidades, nomeadamente Mosteiro e Rusqueirinho, de onde foram retiradas perto de 20 pessoas instaladas na residencial de estudantes de Oleiros. Para além disso, houve necessidade de cortar a Estrada Nacional 238, que liga Oleiros e Sertã.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos a tomar a bancada dos independentes na Assembleia Municipal. Quer saber qual o ponto de situação dos processos que envolvem entidades como a Sociedade Tomarapolis, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a PSP, que implicam diretamente com a clarificação e consolidação de contas do município nabantino. O assunto foi colocado por João Simões, membro dos IPT, na Assembleia Municipal.
Continuam a não estar refletidas nas contas da autarquia os efeitos decorrentes da liquidação da empresa Tomarapolis S.A., cuja liquidação se encontra em fase de ultimação, mas com efeitos que, embora não consigamos quantificar, estimamos materialmente relevantes. Isto, como Vossa Excelência, Sr. Presidente, sabe, prolonga-se há anos e anos, não é deste mandato, já vem do mandato anterior e do outro anterior. Portanto, queria saber quando é que nós poderemos esperar que este problema seja ultrapassado. Em segundo lugar, o ROC coloca aqui uma ênfase que me parece que é um assunto que tem interesse para o município e que deveria também ser resolvido. E ainda para mais agora que parece haver uma certa abertura por parte dos órgãos governamentais, do Poder Central. Diz aqui, a dada altura, o ROC: existem dívidas no montante aproximado de 1 milhão de euros de entidades públicas com antiguidade elevada, Direção Nacional da PSP e Autoridade Nacional da Proteção Civil. Sei que esteja efetuado qualquer ajustamento àquelas dívidas, dado que o POCAL não admite a possibilidade de serem efetuados ajustamentos sobre entidades públicas, não sendo possível efetuar qualquer estimativa sobre a sua cobrabilidade. Qual é o ponto da situação? E até quando é que iremos verificar nos vários documentos de contas que ao longo dos mandatos, e repito, não é deste mandato, já vem de mandatos anteriores, a Direção Nacional da PSP terá uma dívida para com o município e penso que essa dívida terá a ver com o Palácio Alvim, a sua ocupação, porque era um arrendatário desse palácio. E também a Autoridade Nacional da Proteção Civil terá também dívidas em relação ao município e penso que tem a ver com o CODU e com a sua instalação aqui no quartel dos bombeiros e que depois inopinada e imprevistamente foi salvar para Almeirim. Portanto, eu queria perguntar à Sra. Presidente se estaria em condições de nos dizer se há diligências no sentido de ultrapassar esta situação, a anterior também.
Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar refere que o município vai aguardar pelo desenrolar do processo de encerramento da Sociedade Tomarapolis. Como referiu a autarca, há processos a decorrer em tribunal, sendo que está a ser exigida ao município uma garantia bancária relacionada com a atividade da sociedade.
O município de Tomar é detentor de 40% da Sociedade Tomarapolis, a Administração Central é detentora de 60%. Aquilo que é pedido ao município de Tomar e que desde o início, que iniciámos funções, nos temos recusado, é que o município de Tomar preste uma caução, uma garantia bancária no valor de 40%. E a administração central é dispensada da prestação da caução ou da garantia bancária. Estamos a falar de administrações, quer uma local, quer central. Se a administração central é uma pessoa de bem, a administração local também é uma pessoa de bem. E, portanto, quando a administração local, central prestar a garantia, a administração local prestará a garantia. Dizer-vos também que o Tribunal de Contas criou uma task force para terminar com as sociedades polis por todo o país. Esta não é Tomar polis, não é caso único. Esta task force teve em funções cerca de um ano, não produziu efeitos e sei que está a ser criada uma nova equipa para tratar das sociedades polis, no sentido de se fechar as sociedades, liquidar as sociedades, porque a maior parte delas, tal como a de Tomar, a única coisa que tem pendente é um conjunto de processos em tribunal. E, efetivamente, de Tomar Polis, o que existe é um conjunto de processos que decorrem a sua tramitação nos tribunais e, portanto, vamos aguardar qual será o desfecho em tribunal.
Quanto às dívidas da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da PSP, o município vai continuar a aguardar por decisões em tribunal ou pela introdução de alterações legislativas.
Efetivamente, entre entidades públicas, o POCAL não permite que se façam ajustamentos entre entidades públicas. Dizer-vos, em relação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, há um processo do município contra a Autoridade Nacional de Proteção Civil pela instalação e retirada do QDOS, que estava sediado em Tomar, e passagem para Almeirim. Portanto, vamos ter que aguardar o desfecho desse processo em tribunal. E em relação à dívida da PSP, sim, tem a ver com o Palácio Alvim, vamos ter que aguardar que haja uma alteração legislativa para se poder corrigir em orçamento esta dívida. Portanto, irá se manter, quer a Tomar Polis, quer a ANPC, quer a PSP, enquanto não houver ou decisões em tribunal ou alterações legislativas que permitam que, em termos de POCAL, possamos fazer as devidas alterações.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo recebeu na última sexta-feira, na sua sede, em Tomar, a quinta e última sessão do concurso de ideias de negócio Move Ideias, um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio que valoriza o conhecimento técnico e a sua orientação para o mercado. A ação que nasce do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo, financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. A ERTS, que é a rádio oficial do Move Ideias, marcou presença no fecho da iniciativa e falou com Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que fala já de novas perspectivas para o futuro.
Hoje não terminou um processo, hoje iniciou-se outro e, aliás, ainda vai haver mais uma sessão com ainda um conjunto destes e de outros empreendedores, mas justamente hoje, na parte final, tivemos aqui a fazer um balanço. E, portanto, percebemos que houve aqui um conjunto de informação muito relevante, que houve quem tivesse aprimorado, desenvolvido melhor e até alterado a sua ideia, e, portanto, estamos a contribuir para que, de facto, haja mais iniciativa, haja mais empresas, haja mais criação de emprego, e esse é cada vez mais também uma missão da comunidade intermunicipal, das autarquias e, no fundo, de todos os parceiros que constituem esta rede, que pretende justamente ajudar quem quer desenvolver as suas ideias.
Sérgio Lorga, outro dos rostos de Move Ideias, também falou à ERTS e disse estar confiante de que a região irá receber mais iniciativas do género.
Eu acho que a região vai estar cheia de iniciativas destas. Estas ferramentas são muito úteis porque, além de ajudar os empreendedores no seu processo de evolução da ideia até ao modelo de negócios, são ferramentas que ficam para sempre ao longo da sua vida empresarial. Eles aqui criam o hábito de pensar de uma forma ágil sobre como resolver problemas dos clientes e como sobre essa resolução dos problemas dos clientes, depois descobrir muito bem o que é que eles precisam, qual é o seu problema e como é que a empresa deve abordar de uma forma inovadora os desafios de mercado. Portanto, estas ferramentas são uma metodologia, um método constante para saber e para usar ao longo da vida. E, portanto, isto faz-se com jovens empreendedores à saída da universidade, faz-se com jovens empreendedores que tenham mais idade, mas estão a criar uma nova ideia, mas faz-se também nas grandes empresas. Quem quer inovar tem que sempre ouvir o cliente e tem que utilizar métodos de design thinking, porque o mundo competitivo anda numa velocidade de tal forma rápida que não há tempo a perder. E é isso que eu aprendi aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
Última nota agora para o desporto. O futebol, o Centro Desportivo de Fátima, clube do distrito de Santarém, que milita no Campeonato de Portugal, garantiu as contratações de Rafael Almeida, ex-lusitano, e João Jesus, ex-operário. Nomes que ainda não foram confirmados oficialmente pelo clube, mas que estarão à disposição do técnico João Bastos, que terá a responsabilidade de conduzir o emblema ribatejano à segunda liga, depois desta meta quase ter sido atingida na última época. Vão chegar em breve mais aquisições ao Fátima, até porque já estão confirmadas diversas saídas, sendo que os exemplos mais flagrantes se centram em Sérgio Bro, rumo ao Farense, Fábio Cossa, contratado pelo Marinhense, Boá, que vai para o Vendas Novas, entre outros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.